Bem-vindos a mais uma fuga. E aqui no dia 11 de outubro, né, que é o sábado que a gente tá lançando esse episódio, a gente tá quase no dia das crianças. E acho que a gente tá sempre quase falando de nostalgia, de infância aqui, né? Uhum. Dependendo do filme, da série, do tema. Então a gente falou assim, que tá no dia das crianças, ou então no nosso episódio mais perto do dia das crianças, a gente fazer um episódio tópico, papão, só sobre nostalgia.
É.
Aí a gente vai dividir aqui em três blocos, as três mídias que a gente menciona mais aqui no Fuga. A gente vai falar de série, de filme e de jogos da nossa infância, né?
É, mas eu acho que pra deixar menos nichado só nós dois, a gente pode também dizer que é infância anos 2000, né? Porque, obviamente, é a nossa nostalgia anos 2000, mas com certeza muita gente que teve infância nos anos 2000 vai se identificar com muita coisa aqui.
Uhum.
E, pois é, como o Gustavo falou, vão ser três segmentos sobre esses três temas.
É, tipo assim, não tem spoiler, né? Assim, a gente pode, sei lá, falar spoiler desses filmes, não sei o quê, mas é um filme de infância, a gente também não vai mergulhar dentro de nenhum desses, né? Então, você pode ficar aqui, você não pode ficar aqui, mas eu acho que faz diferença. Você não precisa ter assistido nada, escutado nada pra ficar aqui, né?
É.
O único aviso é esse negócio que tu falou aí, de tipo, se você não for da nossa geração, talvez você não vai entender. Né? Se você for de uma geração muito nova ou muito velha, talvez você não vai entender muito das referências que a gente vai fazer aqui, né?
Pois é, pois é. E antes da gente começar mesmo, temos que dar um aviso, né? Lembrando que nesse mês de outubro, a gente tá com a nossa série de Halloween de volta, né? O Fuga nas Trevas. Toda quarta-feira tem episódio novo, né? E semana passada, nós falamos sobre Extermínio, clássico moderno dos filmes de zumbi, né? Redefinir o gênero. E continua pra semana que vem, né? Até o dia 31 de outubro. Que eu não tenho certeza se vai ser uma quarta, mas de qualquer modo, dia 31 vai ser o último episódio, né?
É, celebrando o Halloween.
Pois é. Então, além do episódio aqui de sábado, escutem também o Fuga nas Trevas, né? Que a gente tá falando só de obras de terror, né? Dos mais variados tipos.
É, e essa é a nossa terceira temporada também. Esse episódio foi o 11. A gente já falou de 11 obras de terror no total. E ainda faltam mais três pra gente terminar essa temporada.
Pois é. Então, dado o aviso, vamos começar aqui a falar sobre nossas nostalgias de infância. E a gente vai começar pelo tópico que originou esse programa, né? Que um tempo atrás a gente fez um programa de nostalgia, desenhos da nossa infância, né? E o programa é o 28, Fuga 28. Mas aí, desde aquele programa a gente pensou, não, a gente tem que fazer um sobre séries live action da nossa infância. Aí a partir disso a gente pensou, não, bora fazer na véspera do Dia das Crianças um programa Nostalgia Infância, que traga tudo junto, né? Então, vamos começar com séries, né?
É, então vai, Marcelo, começa aí. A gente também não vai mergulhar em todas as séries, não sei o que, não sei o que. A gente vai de um pra outro, não sei o que, rapidinho.
Mas eu vou começar com um que foi, eu acho que a primeira série live action que eu me apaixonei assim, adorava assistir. Que era o Kenan e Kel.
Ah, eu botei aqui. Cara, Kenan e Kel é muito bom e, tipo, uma joia escondidíssima, sabe?
Aham. Uhum.
Quase ninguém fala disso. Os dois, né, o Kenan e o Kel, estão em ativa, mais ou menos, sabe? O Kel, ele, última vez que eu vi, ele tava fazendo as coisas pra Nickelodeon, ele era, tipo, pai de alguém numa série. E aí o Kenan, ele tá preso no Saturday Night Live, né? Já faz 14 mil anos.
Pois é. Mas, cara, é curioso porque o Kenan e Kel, eu e tu, a gente assistiu, né? Muita gente assistiu, eu imagino.
Era pra gente, na nossa geração, na nossa idade, era no Nick at Night, né? Não era no negócio normal da Nickelodeon.
Exatamente, era isso que eu ia mencionar. Porque o Kenan e Kel é dos anos 90, sabe?
Será que a gente vai dizer quando é que a gente nasceu? Eu nasci em 2001.
Eu sou de 99.
Pois é, pois é.
Mas o Kenan e Kel, ele é depois da metade dos anos 90, então ele não é bem da nossa geração, mas no Nick at Night, que passava as coisinhas mais antigas e tudo, tinha lá o Kenan e Kel, né? E, cara, assistia muito episódio. Foi por causa do Kenan e Kel que o refrigerante de laranja...
Nossa, cara, tá preso na cabeça.
Como é? Era, quem gosta de refrigerante de laranja? Kel gosta de refrigerante de laranja.
Uhum. Nossa, uhum. O mundo dele era muito... icônico. Adorava, porque, cara, sei lá, era aquela sitcom bem sitcom, que é situational comedy, né?
É.
Todo episódio tinha uma situação. No Kenan e Kel, pra mim, o que eu me lembro, assim, de cabeça, é o que eles compram o carro roubado. Aí eles esperam o cara voltar com a polícia, só que aí o cara volta e a polícia não tá lá, não sei o que. Nossa.
Eu lembro de um episódio que... É porque assim, o Kenan, ele trabalhava de empacotador de um supermercadinho, né?
É, numa loja de conveniênciazinha.
É, exatamente, a loja de conveniência. Aí tem um episódio que eles estão lá e tudo, e o Kel, eu acho, ou é um do Kenan, não sei, eles compram um bilhete de loteria. Aí eles ganham. Só que, no momento, o Kel que tava embalando as coisas, ele embalou as compras de uma velhinha com o bilhete premiado dentro.
Nossa!
Aí eles ficam, caramba, a gente tem que ir lá. Eles tentam arrombar a casa da mulher, papai. Uma maluquice. É.
E teve, né, o Good Burger, que foi tipo o filme do Kenan Kel, basicamente, né?
É.
Porque o Kenan Kel era esse negócio, situational comedy. Ele eram dois amigos de escola, não sei o que, que entravam em enrascada juntos, né? O Good Burger é o filme deles, na história, não sei o que, e teve recentemente o remake, então eles meio que trouxeram ele de volta, né? Mas eu trazer um aqui que é a mesma coisa, né? Que é o Drake e Josh.
Ah, nossa.
Esse é tipo, eu acho que quando acabou o Kenan Kel, começou o Drake e Josh, sabe? Uma coisa meio dark da Nickelodeon, que os atores mirins que agora estão adultos falaram já, é que eles não ganhavam, né? Não sei se assim, hoje em dia, como é que é? Aquele dinheiro que vem de visualizações. Então, tipo, tu vai estar com 50 anos de idade, se estiver passando na TV, tu ainda ganha um cheque?
Aham, sei.
Eu não sei qual é o nome disso.
É, eu também não sei, não.
Direitos, não sei o quê, não sei. Eles faziam assim, ó, a gente vai ver como é que vai ser. Na primeira e na segunda temporada, a gente não vai te dar. Aí na terceira, se der certo, a gente começa a te dar. Sobre a atenção, eu acho que aquele lá, o Zack & Cody, que é no hotel...
Aham.
São duas temporadas e depois vai pro Cruzeiro. Aí muda de série.
Caramba!
Tinha muitas essas coisas. E essa, tipo assim, o Drake and Josh, eu não sei do Kenan Kel, mas o Drake and Josh tem o Dan Schneider também, né? Que é aquela figura totalmente infama, né? Que tá durante a produção desses negócios todos, né? No Drake and Josh, especificamente, a minha ex-colega de quarto, o pai dela, dirigiu... Assim, tem um episódio pra mim que é o número um, que é o top of mind de Drake and Josh, que é o da porta.
Ah, sim.
Drake, cadê a porta? Tá aqui. Abre aí. Cara, adoro, adoro. Mas é, ele não dirigiu esses. Ah, é, ele dirigiu o do Alien, que eles ficam fazendo hora com a Megan, sabe?
Aham.
E ele dirigiu o do namorado da Megan. Que eles vão lá de judeu no cinema, o cara bota o braço por cima dela, cinema.
Você conhece esse episódio?
Cara, o Drake e Josh é muito legal. Tipo, ele trabalhava no cinema, o quarto deles, o videogame dele que era uma bola.
Nossa, o quarto deles era muito maneiro. Cara, tem dois episódios que eu lembro bem, assim. Assim, tem vários, né? Mas tu mencionou aí, eu vieram dois em mente.
Uhum.
Um é um que... Eles fazem uma aposta, que era o Josh ficar sem jogar videogame e o Drake sem comer porcaria. Chilito, biscoito, doce, essas coisas.
Ah, isso é bom. A gente descobre que o Drake tem alergia a não comer breguesso.
É, pois é. E aí nesse episódio eles ficam provocando um ao outro, porque o primeiro que descumprir a aposta perde, né? Uhum. Então, por exemplo, o Drake compra esse videogame de última geração, que era uma esfera. E o Josh, ele monta o quarto como se fosse a fábrica do Willy Wonka, sabe?
É, nossa. É muito bom. Cara, a rivalidade deles com a Megan, a genialidade da Megan...
Caramba, tem um episódio, não sei se tu lembra desse, que eles invadem o quarto da Megan e eles ficam procurando... Porque ela sempre sabe alguma coisa sobre eles que não teria como ela saber, porque ela não tá convivendo com eles naqueles momentos.
Uhum.
E eles falam, não, ela deve estar espionando. Aí eles entram no quarto dela e eles acham, tipo, uma tela de operações, um computador, tipo, do Batman, sabe?
Nossa. Que eles matam o hamster dela. Esse episódio é muito icônico, cara.
Cara, nossa. Não, e aquele que um amigo do Drake vai dar uma festa, ele é rico, todo mundo empolgado pra ir pro aniversário do cara, só que aí ele viu o Drake beijando a namorada dele.
Uhum.
E aí, o Josh, Drake, tem que fazer alguma coisa pra gente voltar pra festa. Aí o Drake dá o Abbey Road autografado pro cara. O cara,
nossa, agradece. Na festa tem o cara lá do Star Wars, né? O Star Wars genérico deles.
É.
Eu me lembro. com lightsabers reais.
É, muito bom. Aqui o episódio termina eles lutando, né? Que eles ficam com lightsaber. Nossa, muito bom, Duke Josh.
Cara, é muito icônico. Mas, tipo, eu acho que antes e depois do Drake and Josh, tem duas séries que também são muito icônicas da minha infância. Antes, é os 801.
Ah, sim, sim.
Que é aquela escola, né? Que a galera vive na escola e altas peripécias, né? É o sitcom também de criança, né? De high school. Só que, tipo, você vê os quartos malucos e a galera à noite fazendo coisa na escola, sem os pais, sabe? Quando eu fui pra Los Angeles, eu fui pra Los Angeles uma vez e a gente passou por lá, falei, não, peraí. Aí eu chequei, a gente dobrou, a gente voltou, dobrou, eu chequei e falei, caramba, é aqui mesmo.
O campus, né?
O campus, é, que era muito icônico, era com a praia, não sei o quê.
Não, e tinha um negócio que eu lembro, que tipo, eu assisti muito episódio dos 801, né? E eu lembro que era uma escola que era só pra garotos. E o negócio do começo da série é que era o primeiro ano que eles estavam aceitando garotas.
Eu não me lembrava desse detalhe.
Aí eu lembro que tem um episódio que elas vão no banheiro aí. Que privada é essa? E é o mictório, sabe?
Legal.
Então, tinha isso aí. Até a atriz que faz a Zoe era irmã da Britney Spears, tinha um negócio desse, né?
É, verdade.
Mas era daorinha, tipo, era tipo, beirando uma novelinha, né?
Aquelas sim. Coisas assim.
Isso que era maneiro.
Era bem drama. Tinha o Will Tay ontem, né? Tipo, de um casalzinho aí. Eles vão ficar ou não vão ficar? Porque sempre que ele tá com vontade de ficar com ela, ela não tá com vontade de ficar com ele. Vice-versa, fica trocando.
É, pois é.
É. Mais uma pergunta que eu tinha aqui. Tu gostaria de estudar lá?
Cara, eu acho que seria legal, porque, assim, eu nunca estudei nenhum canto dessa forma, né? E eu fico imaginando que pode ser uma experiência interessante pro aluno ir ficando mais desenrolado, sabe? Tu tendo que resolver tuas coisas sozinho, sabe?
Sim.
Sei lá, eu acho interessante. Uma ideia interessante.
É, cara, eu acho que seria legal. Praia bem ali, as refeições eram maneiras, comida lá de fora, se lembra? Tinha a biblioteca. Era bem legal, era bem legal. Tipo, você falou, ele era bem no meio termo de não ser muito novela, sabe?
Sim, sim. Assim, a gente fala na parte romântica, né? Porque é uma série, a gente não sabe como seria na vida real, né?
Não, e outra coisa, muitas dessas coisas estão na minha lista aqui. Eu tava sentado ali uma hora atrás e eu pensei, caramba, aquela série. Eu não reassisti episódios. Eu posso assistir hoje, mas eu nem quero triscar, sabe?
Sim,
eu
tenho medo. Sim. Mas era maneiro, Zoe, você tem um, eu gostava, assistia.
É, era legal. É, a que vem depois do Drake and Josh, que hoje veio um momento de explosão de mente, que eu percebi o que, que essa série era, que é o iCarly. E o que explodiu a minha mente foi que eu percebi assim, caramba, essa é uma série sobre uma influenciadora.
YouTuber.
Antes, mas tipo, ela não tinha YouTube, ela era blogueira. Ela tinha o próprio site.
É.
Não sei o quê. Era muito maluco, porque ela era famosa, ela tinha o próprio site, ela tinha vários tipos de conteúdo, tipo... Hoje em dia, ela não ia ter o próprio site, mas ela ia ter o equivalente disso no TikTok, Twitter, não sei o que, sabe? Todos os negócios que tem.
Caramba, realmente, o iCarly, primeiro, outra série que eu adorava assistir.
Muito foda.
Mas é bem visionária mesmo, tipo,
Pré
o boom do YouTube ali, era muito maneiro, né? E, cara, eu amava, tipo, o irmão dela, o Spencer.
Nossa, o Spencer, tem esse negócio, né, que a galera vai fazendo, é que nem Pokémon, a galera vai evoluindo. Então, no Drake and Josh, ele era o psicopata do cinema. A galera, tipo, não. Cuidado falando com ele, porque a qualquer momento ele pode, sei lá, te morder no pescoço e quebrar uma artéria, sabe? No iCarly, tipo assim, não, esse cara aqui é diferente. Ele é responsável por crianças agora, sabe?
É, não, e esse cara, eu acho que é o Jerry Traynor o nome dele, né? O ator. Primeiro que ele tem uma vibe meio Keanu Reeves, né? Um estilo assim.
Nossa, que ano de genéricozão, assim.
Sim. E eu lembro que no Drake Josh, dentro do Drake Josh, o personagem dele evoluiu. Porque no começo, ele era muito bizarro. E depois ele ficou mais de boa.
Ele faz terapia. Ele começa a ficar puto. Ele, eu preciso respirar. Ele fica tranquilo. Nossa, mas ele era muito... Eu tinha medo. Tipo assim, Josh, cuidado. O maluco, sabe?
Cara, um dia desse eu vi no Instagram um corte do Drake Josh. Que era tipo... No comecinho, que o Josh era gordinho ainda. Aí ele sai do cinema. Aí ele chega pra ele e fala assim, eu queria elogiar esse cinema. Aí ele, muito obrigado. Ele, O som é demais, a tela é o máximo, a pipoca é uma delícia, tudo perfeito. Aí ele, ah, muito obrigado, ele. Vocês podem verificar o porta-copos da poltrona tal, da sala tal, porque tá um pouco bambo. Aí ele fica muito puto, sabe, pra cima do Josh. Mas aí, voltando pro personagem dele no iCarly, o Spencer era muito maneiro porque ele era tipo um inventor, né? Escutou.
Não, ele era um artista excêntrico. Artista plástico de tipo, sei lá, coisas recicladas, brinquedos novos, né?
Ah, é verdade.
Ele era bem um artista século XXI, sabe?
Uhum.
Pra mim, o mais clássico que eu me lembro, o robô de garrafa pet dele lá.
Não, mas o que eu ia lembrar não era nenhuma coisa que ele tinha inventado, na verdade. Não era uma arte dele. Era aquele episódio que ele compra uma réplica de uma nave do Star Wars genérico do universo deles lá. Na verdade, nem réplica, ele comprou do filme. E ele bota no meio da sala. Aí ele tá super empolgado. Aí o Fred, que era o cameraman, né? O da Carly lá, do iCarly.
Não, o Fred, o cara fazia tudo. Elas não faziam nada. Ninguém montava no site, ninguém gravava, ninguém editava. Era tudo o pobrezinho do Fred. E o Fred, ele era movido por uma só força, né?
É.
A força da friendzone. É, era, tinha falado do amor, ok. Mas é da friendzone, na verdade, né?
É, pois é. Caramba, super friendzone. Mas ele fala lá pro Spencer, né, que tipo, cara, eu acho que não é do site não, porque o propulsor tá de outro formato. Aí o Spencer fica puto, sabe?
No.
Mas assim, o Fred, já que tu mencionou aí a parte da friendzone, cara, era meio triste, né, a situação dele.
É, mas ele ficou com ela no final, né?
É, no final das contas, na lore, eles ficam juntos, né? Anos e anos carregando o programa nas costas, a parte técnica, ele conseguiu o que ele queria. Mas também tinha a Sam, né, que era a melhor amiga da Carly, malucona. Bad girl, ia falar bad boy, mas é bad girl, não sei o quê.
É, aham.
Era muito maneiro, aí, cara.
Eu gosto muito. O Gibi, nossa, o Gibi. Nossa. Cara, o Gibi. O irmão do Gibi. Nossa.
Cara, eu não lembro do irmão do Gibi.
É o Gibi bem pequenininho. Tipo assim, eu não sei se é irmão do ator mesmo, mas ele chegava e ele tinha uma atitudezinha. Ele não falava nada, só era a carazinha. Pesquisa no Google, irmão do Gibi, tu vai ver. É muito fofinho.
Mas assim, o último que eu tenho aqui nas minhas anotações de Nickelodeon é o Manual de Sobrevivência Escolar do Ned.
Ah, eu também tenho esse. Esse é muito bom.
Aham, uhum, caramba. Tio Cookie, que era o amigo dele, né?
Nossa, cara, esse era muito bom. O menino cabeça de coco, né? Como é que era? Era esse o nome dele?
É, o... Acho que era esse o nome dele.
Cabelo de coco, cabeça de coco, não sei. Que ele tinha o pior corte de cabelo do mundo.
É, o cabelo de cuia. Só que nível 10, sabe?
Uhum.
Nossa. Eu acho muito engraçado essa série porque era aquilo. Era um cara, o Ned, que ele fazia um manual de como sobreviver na escola. Eu não lembro exatamente se por episódio era uma lição ou se tinham várias por episódio.
É, acho que tinha umas duas ou três.
É, mas tinha essa dinâmica que eu achava legal. Tinha o professor, que era um psicopata, que era um cientista meio maluco.
Era legal que ele olhava pra câmera, né? Tinha essa vibe.
Ah, é. Nossa, era muito legal o Ned. Era um dos que eu mais gostava. Tipo, passava o Ned e eu assistia todos os episódios.
Uhum, uhum.
Mas outra série que eu lembro muito, e tu já até mencionou ela um pouco tempo atrás, foi o Zack Cody, sabe?
Oh, cara, os dois, né? O do hotel e o do cruzeiro, pra mim. O do cruzeiro um pouco menos, mas os dois.
É, exatamente. Eu prefiro o do hotel, eu achava mais legal.
Nossa, o Mr. Mosby.
É.
O janitor lá também.
Nossa, era muito bom esse cara. Tinha... A nossa mãe deles também era toda diferentona, estilosa, sei lá.
A Tipton. Nossa, muita gente, muita coisa. Porque ela era pra ser a Paris Hilton. A London Tipton. Explodiu a cabeça.
Nossa, genial.
Eu descobri alguns meses atrás.
Nossa, caramba. Genial.
É, muito bom.
Eu lembro até um episódio, eu não lembro se é no cruzeiro ou é no hotel, que a London tem que escrever uma redação, não sei o quê, e ela tá com maior preguiça. E aquela loira que era recepcionista, eu acho, fala assim, London, faz aí, não sei o quê. E ela, ah, eu não consigo fazer, eu só consegui escrever o título. Aí quando ela mostra, ela tem uma baita de uma caligrafia rebuscada. Ela, London, sua letra é genial, é muito rebuscada, isso aqui é arte. Ela, tipo...
É. Nossa, era muito bom. Porque era tipo, já trazia pra gente o estereótipo daquela pessoa que... Aqui eles dizem, né? Você olha pra casa, as luzes estão todas acesas, mas não tem ninguém em casa, sabe?
É.
E tipo, nessa mesma vibe, tinha pra mim Hannah Montana.
Aham.
Nossa, eu adorava Hannah Montana. E é um conceito muito foda, né? De tipo, ok, eu não quero lidar com a fama. Então eu vou ser um alter ego. Eu vou ser uma celebridade e uma pessoa. Então eu tenho que esconder a minha identidade. Isso já é muito maneiro, sabe? O irmão dela, o pai, a amiga, Austin Butler, todo mundo, sabe?
Caramba, Austin Butler. Nossa.
Pois é. O Rico também era muito foda.
Caramba, o Rico. Rico que tá no Fallout, né, agora, na série.
É. Em todas essas séries, uma das coisas que são mais maneiras também são as casas, sabe? Tipo, eles moravam no hotel, eu falava, caramba, eles moram no hotel, que foda. Então quando eles mudaram pro cruzeiro, eu, nossa, o cruzeiro, a casa da Hannah Montana era do lado da praia, você via a praia. Eles abriam a porta de trás e iam pra praia, sabe?
Uhum.
Era muito foda. Nossa.
Não, e no Hannah Montana, é quase uma estrutura de super-herói, né?
É, era bem Peter Parker, que ela tinha o parceiro, né, que era amiga dela, e a amiga dela também tinha um alter ego, que era, sei lá, alemão, coisa assim, que, sei lá, ajudava ela quando eles estavam na escola, coisas do tipo, a manter o segredo.
Uhum.
Era bem legal.
Caramba, altos conceitos geniais, né? Tipo, a iCarly antecipando várias tendências, uhum, no Montana.
O Drake and Josh é sobre uma família de dois pais divorciados que se juntaram. São meio irmãos, sabe?
Uhum.
E é muito legal porque, tipo, você assiste, Não, eles são só irmãos. E esse que é, tipo, o ponto desses negócios, e o legal que tá falando aqui da infância, né? É que eles estão normalizando coisas, sei lá, 5, 10 anos atrás, talvez não era normalizado. Assim, de quando a gente nasceu, uhum, né? Da época desses negócios aqui.
É, verdade. Mas assim, outra série, tipo, Feiticeiros de Waverly Place.
Nossa, que eu adorava. Não botei aqui, ó.
Eu lembro bem, adorava. Selena Gomez no começo, né?
Uhum. E também teve o remake, voltou agora, né?
Ah, é? Não sabia.
É.
Também tinha o Zeke Luther.
Zeke Luther era legal.
Que era no Disney XD, que era um pouco mais radical.
Nossa, tinha aquele do domínio que eles são dublê, que eles são Evil Knievel. Você lembra?
Caramba, Kick Buttowski.
Nossa, era muito bom esse. Um outro também. Eu tenho uns aqui, eu tenho uns animados sobrando, e eu tenho uns que são, tipo, bem início de infância. Mas um que é mais tarde na infância, que eu assisto de vez em quando até hoje em dia, quando, sei lá, tem uns clipes muito fodas, é o Gumball. Já ouviu falar? O incrível mundo de Gumball, não sei o quê.
Já, mas...
Cara, é uma maluquice, porque todo personagem é um estilo de arte diferente. Eles voltaram agora com o Gumball e os principais, todo mundo principal, mais velho, sei lá, adolescentes para adolescentes. Então, sei lá, eu vi os memes, tem umas coisas muito malucas que eles fazem com isso. Tem, sei lá, uns episódios que todo mundo vira humano. Aí todo mundo fica com o mesmo estilo de arte, sabe? É bem legal mesmo.
Tá aí, essas séries Cartoon Network de animação mais recente, tipo Hora de Aventura, só que nunca assisti um episódio, sabe?
Nossa, Hora de Aventura também não, mas eu só vejo coisa boa. É, vou falar aqui das antigaças, começando com Alf.
Nossa, Alf eu lembro, mas não gostava muito, não.
Nossa, adorava Alf, a vozinha dele, o jeito que ele era, tipo... Cara, ele era um vovô. Vovô se aposentou, veio morar aqui com a gente e, sei lá, é uma metáfora para um alienígena. Eu sei que o final do Alf é trágico, mas eu nem trisco. Nem quero saber. É. Que alguém me lembrou, e eu me lembro muito pouco, é Zubu Mafu.
Amava Zubu Mafu. Eu, você e Zubu Mafu.
Pois é. Zubu Mafu era. Tipo, eu não lembro de nada. Eu não lembro da cara do bicho, sabe?
Era dois caras que. Sei lá. Pesquisadores de animais, não sei o quê. Safari, sei lá. E tinha um amigo deles que era o Zubu Mafu.
Ele é o Louro José deles. Eles ficavam lá, tipo, pra não ser eles falando, é, esse aqui é um animal tal, ele mora na tundra, sabe? O bicho pegava e falava umas coisas.
Ele mora na tundra.
O bicho falava umas coisas e tipo, era entretenimento. Mas honestamente, eu tinha um leve medo, porque ele era meio assustador, os olhos dele.
Não, ele tinha um olho estralado, né? Era bizarro.
É.
Mas caramba, Zubu Mafu, aquele do... que era uma série que tinha Lazy Town, lembra do Lazy Town?
Não. Ah! O cara que morava no balão.
É, exatamente.
O cara do bigodinho, sim, Lazy Town. Recentemente, teve a galera tentando fazer o exercício do cara do balão.
Nossa, sim.
Tem um episódio que ele fala assim, ah, eu vou pegar e eu, de todo dia de manhã, eu faço isso aqui. Aí ele faz, eu faço um push-up assim, eu faço um push-up assim, e eu faço um push-up assim, apoio de frente, né? E, sei lá, eu não sei se era o ator que era foda, se eles botam um dublê lá, mas o cara realmente faz, né? E a galera tentou fazer, tem gente que não consegue.
É tipo a galera fazendo o treino do Saitama, do One Punch Man.
É.
Pra ficar super over humano. Mas era legal, eles estavam, eu gostava muito também.
Cara, os outros que eu tenho aqui são animados que eu acho que a gente não mencionou naquele episódio que tu mencionou no começo, né? Que a gente falou de desenhos.
Uhum.
É, cara, Coyote e Papaléguas.
Sim.
Eu achava uma coisa tipo... Tom e Jerry era a mesma coisa. Sabe? A mesma mecânica de um contra o outro. Spy versus Spy, sabe? Só que eu achava o Coyote e Papaléguas tão foda porque era uma fórmula diferente, né? O Papaléguas não falava nada, o Papaléguas estava pouco se fudendo, só queria correr, né? O Coyote sempre era só incompetente. As coisas que ele comprava não funcionam, a parede que ele pintava não estava pintada na hora que o Papaléguas passava lá, mas estava na hora que ele passava lá, sabe?
Uhum.
E, tipo, era aquela delícia visual das séries do Chuck Jones, né?
Acho que é, Chuck Jones.
Que, sei lá, a gente mencionou o Tom... Não, o Tom já era no Babela, né? Pernalonga e o Patolino, sabe? Mesma coisa. É uma aqui que eu descobri hoje, eu fiquei pensando, tentando descobrir o nome. Rocket Power. Não encontrei em português. É, pesquisei no Google, ver se acha essa série.
Deixa eu ver aqui, pera.
Eu achava muito foda. Eu achava, sei lá, me dava vontade de... Todos eles andavam de coisas diferentes, sabe? Dava vontade de saber e aprender a andar com cada um desses bichos aí. Porque tinha um que era o skate, um era a bicicleta, outro era o patins. Cada um tinha, sei lá, eram quatro deles, cinco deles, né?
É, eu lembro. Tô vendo aqui as imagens, eu lembro dessa série.
Esse era muito também na vibe do KND, que eu sei que te mencionou no outro. Que cada um tinha uma personalidade também.
Uhum.
É, um aqui, meu último, pra gente terminar nosso bloco de série, é uma série que eu, sei lá, anotei faz muito tempo. Eu, sei lá, dei um tapa na testa quando eu me lembrei que a gente não mencionou essa série nesse episódio aí de desenho. Que é a série animada do Jackie Chan.
Ah, sim, que os talismãs.
É, nossa, era muito foda, sabe? As brigas, a ação da série era muito maneira.
Uhum.
E já juntando aqui, lá pro final, eu vou falar logo aqui. Tinha um jogo, eu gostava muito do jogo também.
Ah, sim, o jogo do Coisas era maneiro mesmo.
É, mas essa é minha lista imensa aí. Com certeza tem mais coisa que eu esqueci, mas bora lá. Filmes?
Sim, vamos lá pros filmes da nossa infância. Cara, o meu primeiro filme, na verdade, vai ser uma provocação e um protesto contra a Disney Plus, né? Que não tem na Disney Plus um filme que foi super icônico da minha infância, chamado Os Vilões da Disney, que na verdade era um VHS que eu tinha. Sim, eu peguei muito VHS, assim, não necessariamente a época do VHS, mas eu tive muito VHS. E esse era um filme que, tipo, era uma história muito genérica de os personagens da Disney iam pra um evento de gala e os vilões tomavam conta do evento. E isso era só uma desculpa pra passar vários curtas da Disney, sabe? De terror, alguma coisa assim, meu Halloween. E eu lembro muito que nesse filminho tinha o curta dos fantasmas.
Nossa, esse eu amo.
Pois é, que era o Mickey e o Donald e o Pateta, que eles eram caçadores de fantasma. E eles são chamados pra investigar uma casa assombrada pelos fantasmas. Tipo, os fantasmas ligam e chamam eles pra brincar com eles. Tem um do Pato Donald, que ele é um escroto lá. E os sobrinhos dele, o Huguinho, Zezinho e Luizinho, armam uma super pegadinha. Enfim, tem vários curtas nesse aí. Então, esse é um que eu lembro muito.
Nesse do Vilões da Disney, uma coisa que me pegava muito quando eu era criança, que esse aí eu vi quando era, tipo, muito novo mesmo.
É.
Era ver, tipo, corre, Mickey! Numa mesa só tem o Jafar, a vilã da Ariel, ver tudo cheio de todos os vilões, sabe?
Uhum.
O endgame reverso, todos os vilões juntos. Tipo, quem que sentava com quem, na mesa de quem? Eu achava isso muito legal.
Tanto que o começo do filme é os vilões chegando. Então, por exemplo, como é que o Jafar chega? Abre aquela boca de tigre, leão, e ele sai, sabe?
Tapete vermelho, né?
Uhum.
Isso é muito legal. E eu assino aí, Marcelo, no abaixo-assinado, é Disney Plus. porra é essa?
É, se não quer disponibilizar o filme, disponibiliza os curtas, pô.
É. Mas tem no YouTube?
Cara, eu achei no YouTube o filme completo, só que não tá completo, porque os curtas mais antigos não estão lá.
Ah.
Eu não sei se é um efeito Mandela, que eu assisti os curtas mais velhos em outro VHS, mas eu acho que não.
Não, o dos fantasmas com certeza é nesse. Se não, é um efeito Mandela também meu.
Ah, então... Então estamos certos. É... Mas um outro filminho assim da Disney que eu lembro, desses mais lado B, mais direto pra VHS que eu lembro, é o Mickey, Donald e Pateta, Os Três Mosqueteiros.
Nossa, tu fez a mão na minha mente agora, porque não tá na minha lista. Mas eu tinha esse também em DVD.
É, ele é bem maneiro.
Esse é muito bom.
Mas aí, diga um aí.
Cara, continuando aqui com a Disney, eu vou continuar com a Disney animada. Que eu só tenho um aqui.
Opa.
Que é A Nova Onda do Imperador.
Nossa, amava esse filme, amava esse filme.
Esse filme é uma pérola brasileira que foi paga pela Disney.
Cara, é verdade.
Né? Tipo, vamos pensar aqui nas consequências finais. Foi um filme que o primeiro roteiro... Deixa eu fazer um exemplo sobre esse filme. Vou falar toda essa história. O primeiro roteiro dele foi deletado na metade da produção. Eles tiveram que planejar tudo de novo, fazer tudo de novo na metade. Aí o filme foi horrível. Tipo, horrível aqui. Aí, dublagem brasileira, Selton Mello, carisma brasileiro. O filme estourou no Brasil.
Cara, esse filme tem o Selton Mello como Cusco, que é genial.
Aham.
Uhum. Tem a Marieta Severo como a Isma.
Isma. Nossa.
Genial também. Guilherme Briggs como Kronk.
Nossa. Cara, o Kronk, adoro o Kronk. O Kronk é tipo, é um dos meus personagens favoritos da Disney.
É sensacional. Inclusive, eu boto nesse meio aí a nova onda do Kronk.
Ah, que é o segundo, né?
É. Obviamente não é tão legal quanto A Nova Onda do Imperador, mas é um filme bacana também.
Esse sim foi direto pro DVD, né?
É, esse foi direto. E esse filme foi a primeira vez que eu escutei Earth, Wind & Fire.
Não me lembro, não.
Que tem uma cena que o Kronk tá fazendo um pão com passas ou ameixas. E enquanto ele tá cozinhando, toca o Let's Groove.
Nossa, caramba. Antes de eu perder aqui, dois filmes entraram na minha mente da Disney animados. Na nossa infância, Marcela. Chicken Little.
Tá na minha lista.
Lindo. E acho que é Nem Cavaca Tussa.
Nem Cavaca Tussa.
Esse filme, eu achei, sei lá, 2, 3 anos atrás. Esse filme ainda é bom. A animação dele, que eu não sei, deixa eu ver aqui de quanto que ele é.
Anos 2000, com certeza.
Pois é, é de 2004. E a animação dele é 2D, muito bem feito. Quase o filme inteiro. Tem momentos, claro, que eles vão apelar pro 3D pra ser mais simples, né?
Não, e esse é um outro filme que é pérola de dublagem.
Nossa, a dublagem do Chicken Little do We Are The Champion.
É, eu sou o champion. Mas ó, o Nem Cavaca Tussa também é uma pérola da dublagem, assim como A Nova Onda do Imperador, porque a Maggie, que é a protagonista, é a Cláudia Rodrigues, a Senhora Calloway é ninguém menos que a Fernanda Montenegro.
Nice.
E a Grace é a Isabela Garcia, que é uma outra atriz que também era da Globo, assim, e é muito... Tá muito bem no filme.
O cavalo. O cavalo é alguém famoso?
Ah, o cavalo, eu não lembro o nome dele, mas é um cara que é uma voz muito reconhecível de dublagem.
Aham. Uhum. Mas cara, esse filme a gente assistia muito quando era pequeno. Você lembra?
Nossa, o Alameda Slim, o vilão.
Nossa. Não, mas tipo, o Alameda Slim, não sei o quê, era legal porque ele cantava, não sei o quê. A pessoa que me dava medo era o Bounty Hunter.
Sim.
Cara, ele pegava a mosca e falava assim, shh, a mosca, desculpa, senhor.
É muito bom.
Nossa, Nem Que a Vaca Tussa em espanhol. Zafarrancho se el rancho. É o quê? De novo. Zafarrancho se el rancho.
Top pronúncias.
De nada.
É muito bizarro. Cara, bem legal esse filme.
É. Assim, tem um que eu não me lembro o nome, que é da Disney também. Que tentando copiar um filme aí de uma outra empresa, que é aquele... Que é o Madagascar da Disney.
Ah, Selvagem.
É. E já falando disso, já emendando, né? Madagascar. É. Cara, Madagascar, meu Deus, eu amava. Eu me lembro, eu tinha um brinquedo do Alex, né, o principal, o leão. E ele adora bife, né? Ele fala o tempo todo no filme. Quando eu almoçava e eu tava cheio, eu dava meu bife pro boneco, sabe?
É. Cara, Madagascar, muito bom.
E tipo, Selvagem, foi exatamente isso que aconteceu nesse episódio, que aconteceu com esse filme. Ele foi simplesmente esquecido, porque ele é muito tosco, ele é muito, tipo, over the top, dramático, tentando copiar o Madagascar, só que sem entender o que é o Madagascar. O Madagascar merece muito mais atenção do que... Como é que é? Selvagem.
Não, e é bizarro porque ele é animação 3D, né? Só que ao mesmo tempo, ele é no meio termo bizarro entre realista e...
Ele é Uncanny Valley. Ele é Uncanny Valley, o filme Madagascar.
É. Nossa, mas tu lembra dos bonequinhos do McDonald's do Selvagem?
Levemente.
Eu tinha o Nigel, que era o Koala, que era ele Koala fazendo a Estátua da Liberdade, o bonequinho.
Tá, e o Nigel era legal.
Pois é. E ainda nessas animações, né? Porque, cara, infância, normalmente, a pessoa assiste muita animação, né? E
Não, eu tenho várias.
E de Disney, cara, o Cão e a Raposa, lembra desse?
Não muito, ó.
Que era ultra mega triste. A galera fala do Rei Leão que chorava quando o Mufasa morria. Cara, isso é besteira na frente do Cão e a Raposa, sabe?
Nossa, tá aí, Marcelo. Rei Leão. Rei Leão era outro que era tipo um pilar da minha vida, sabe? Faz muito tempo que eu não assisto esse filme.
Cara, é engraçado, porque o Rei Leão, eu tinha o VHS, eu assisti em loop, assisti direto. Só que por algum motivo, quando eu penso nostalgicamente, ele não me pega muito. Assim, eu acho um filmaço, eu reassisti há pouco tempo, é um filme muito bom mesmo. Mas sei lá, tipo Lilo e Stitch, Planeta do Tesouro, tem outros filmes que me pegam mais nostalgicamente do que o Rei Leão, por mais que eu tenha assistido tanto quanto esses outros, sabe? Mas é maravilhoso.
Uhum. Mas, sei lá, acho que de Disney não teve, assim, Pixar. Eu nem botei na minha lista aqui.
É.
Porque Pixar, pra mim, todos a Pixar de quando eu nasci, de quando o estúdio fez seu primeiro filme, né, o Toy Story, até, sei lá, o Turning Red, eu gosto de todos os filmes da Pixar.
É.
Assisti várias vezes, até os ruins, até o Carros 2, sabe?
Uhum.
Assisti várias vezes. Essa é a minha menção Pixar, sabe? Porque eu poderia falar aqui, ah, o Toy Story 1, ah, o Toy Story 2, ah, eu podia fazer todos, sabe?
É verdade, é verdade. Eu me incluo nessa tua aí, eu botei Pixar só como uma menção honrosa, porque tem muito filme.
Cara, Os Incríveis, Monstros S.A., Wall-E, Up, Ratatouille, nossa.
Procurando Nemo.
Procurando Nemo, é muito foda. E eu assisti recentemente o Vida de Inseto, impressionante, porque, cara, é tipo, é um filme animado, sabe? Mas você assiste só como um filme, é muito foda.
É o Sete Samurais pra criança.
Pois é muito legal.
Mas, cara, outras animações que eu lembro aqui. Porque, assim, na minha infância, eu tinha muito VHS de filme clássico da Disney. Então, tipo, Bela e a Fera, Branca de Neve, Pinóquio.
Nossa, Pinóquio eu nunca assisti, ó.
É maravilhoso. Dumbo. Todos esses, assim, eu assisti em loop, amava. Mas tem um que eu lembro com muito carinho, foi muito dramático, mas eu amo, que é Irmão Urso.
Ainda bem que tu mencionou, não tá na minha lista, Marcelo. Adoro, adoro, adoro Irmão Urso. Tipo, ele deve ser o top 1 na minha lista de filmes que eu amo, que é underrated, da Disney, sabe? O Nick a Vaca Tursa tá lá, o Chicken Little tá lá, não sei o quê. Mas no topo, pra mim, é o Irmão Urso, sabe? A gente tem que fazer um episódio sobre esse filme. O mais cedo possível. É muito foda mesmo.
Pois é. E uns anos atrás, minha cabeça explodiu completamente quando eu descobri, que eu só vi dublar esse filme, né? Descobri que o Joaquin Phoenix dubla o protagonista.
Cara, eu acho que eu nunca assisti esse filme em inglês. O Disney Plus é muito foda, tinha aclama aqui, não sei o quê. Porque até aqui, nos Estados Unidos, eles disponibilizam as linguagens que a Disney tem acesso.
Uhum.
Então eu assisto em português.
Maneiro, maneiro. Mas assim, a gente falou aqui muito de Disney, mas a gente também tem que falar dos outros estúdios, né? Rapidamente.
Não, o resto aqui do meu é tudo não Disney. Assim, tem dois filmes live action que eu tenho aqui da Disney que também são muito icônicos de, tipo, memórias, zeitgeist, sabe? Mais do que eu assistindo.
Uhum.
O primeiro, que é Atrelado à Memória, acho que é uma memória que a gente até já mencionou aqui, é o filme da Hannah Montana.
Ah, sim, o filme da Hannah Montana.
Que a gente foi assistir na estreia, no cinema. A gente tinha... Não tinha um álbum de figurinha? Eu tô maluco.
Em relação a isso, o álbum de figurinha a gente ganhou quando a gente comprou o ingresso antecipado pro filme.
Ah, eu só lembro que a gente tinha.
É, a gente, tipo, sei lá, a gente faz no domingo. Aí no sábado a gente comprou o ingresso e ganhamos o álbum lá no North Shop.
Ah, tá, legal, legal. O outro, que vai meio nessa vibe, porque eu me lembro do filme da Hannah Montana, tendo coisa da TV ensinando passinho do filme, sabe? Tava bem no zeitgeist da escola, né?
Uhum.
O outro, que tava, tipo, muito mais, e foi uma explosão, uma shockwave de zeitgeist no mundo, é a trilogia High School Musical. Que um dia a gente vai ter um episódio falando dessa trilogia toda.
Nossa.
Porque, cara, um ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu sentei a assistir os 3. São pérolas do High School, sabe? Porque é aquele drama, sei lá, do começo dos anos 2000, de tipo, não, ele é um jogador de basquete, ele não pode cantar. Aí todo mundo tem uma coisa que eles gostam. Aí o segundo filme, eles estão todos trabalhando num resort fino. Aí no terceiro filme, é o drama, graduação. Tem até fotografia, iluminação dramática, sabe? São filmes muito... Cara, eu me lembro minha irmã, primas, pessoa na escola. É o começo do Zac Efron, Vanessa Hudgens, sabe? Era muito, muito imenso esse filme na época. Os 3, né?
É, eu lembro bem do primeiro e do segundo. 3 eu nunca assisti.
Opa!
O 3 eu lembro de passar no cinema.
O 3 era tipo, eram os primeiros endgames que a gente teve. Sabe? Antes de final de Harry Potter, antes de final de Star Wars, antes de final de, sei lá, Vingadores, teve o final do... A foto deles com a roupa da graduação. Sabe?
É. Mas assim, voltando às animações, eu queria citar uma... Cara, isso aqui é muito de infância underground. Arthur e os Minimóis.
É o com o menino do... Spiderwick, né?
É, que é o mesmo do Fábrica de Chocolate.
É o mesmo do Fábrica de Chocolate, cara, é mesmo. Cara, Spiderwick também foi muito grande pra mim. Mas esse do Arthur, eu sei que teve vários. Teve uns 3 ou 4.
É.
Eu só me lembro do primeiro. Cara, eu não botei na minha lista porque eu não me lembrava do nome, ó.
Cara, esse filme, eu lembro que eu tinha um boneco do Arthur.
Verdade.
É...
Eu assisti alguns anos atrás esse filme, ó. Tem umas coisas bem esquisitas. Dá muito uma campanha de D&D, viu? Até ela tá aqui.
Mas a coisa que mais explodiu minha cabeça quando eu fui lembrar desse filme é que eu tava lá pesquisando e tudo, e eu descobri que o vilão, Baltazar, foi dublado por ninguém menos do que o senhor David Bowie.
Sim.
E no terceiro filme, que tu falou que tem vários, né? No terceiro filme, sei lá, foi o Lou Reed. Cara, que tipo de universo tu ia chutar que existe um filme de animação que o vilão é o Lou Reed dublando, sabe? É totalmente bizarro.
Nossa, cara, eu me lembro, uma das cenas mais malucas é quando o meninozinho, ele acorda à noite e tem aquela galera da, sei lá, uma tribo que, tipo, deve ter viajado muito longe pra chegar lá, eles são muito deslocados. E eles falam assim, ó, a gente tem aqui um tubo, a gente conhece teu avô, entra aqui no tubo.
É.
Aí tem toda a transformação maluca dele. Mas, cara, eu quando assisti há um tempo atrás, é um filme, tipo, gostoso de criativo, de CGI muito bem feito. Você acredita, assim, se fosse eles com a galera, com humanos, que eu não duvido que, sei lá, o terceiro ou o quarto apelou pra essa mecânica aí, né? Não ia dar certo. Porque, sei lá, o DJ lá, que tem aqueles buracos no dedo, sabe? Ele é muito esquisito, eles têm um design muito esquisito. Mas eles interagindo entre eles e todo mundo naquela estética é muito legal. E a diversão criativa de criar coisas com coisa pequena tá no talo nesse filme, sabe?
Totalmente.
Que meio que encaixa com esse, só que eles foram 100% pro CG, né? 100% pra animação, é o Ant Bully. Que eu nem me lembro como é que é em português.
Em português é Lucas, o intruso no formigueiro.
Esse é um que também eu posso tirar aqui, que eu já teve um jogo de PS2 também que eu amava desse filme.
Ah, era legal, eu lembro.
Mas esse filme era meio assustador, porque ele meio que dava uma realidade, né? Criava uma história ao redor do fato de, tipo, se todos esses insetos que tu aportunou a tua vida inteira te encolhessem e depois te transformassem tu no escravo deles.
É praticamente isso mesmo.
Porque ele tá dormindo na cama dele. Aí vem a formiguinha, bota lá uma poção dentro do ouvido dele e ele acorda do tamanho de uma formiga. tendo que trabalhar, não sei o quê, sabe? É um filme fofinho, obviamente, né? Mas na vida real é assustador.
É, pois é. É outro que eu quero citar aqui, mais pro live action mesmo, é o Pequenos Espiões 3D.
Num... Esse é um filme que eu tive porque eu nunca devolvi pra locadora.
Surrupiou.
Não, que é isso.
Esse eu lembro, achava muito maneiro. Tipo assim, eu assisti um, dois, mas o que eu lembro mesmo é o três, sabe? É, que eles estão no videogame. Tem o Sharkboy Lava Girl, que é uma vibe desse também. Que eu acho que é Robert Rodrigues também, né?
Eu acho que é. Robert Rodrigues teve uma época meio esquisita, né?
É, pois é.
Caramba, Sharkboy Lava Girl foi muito icônico.
Nossa, era muito maneiro. É, outros aqui que eu lembro. Tá Dando Onda.
Nossa, Frio de Janeiro.
Outra pérola da dublagem, você viu?
O dublador que se tocou nessa, né? Imagina o orgasmo que ele teve quando ele percebeu. Galera, eu melhorei o filme até pros gringos. Cara, é um outro filme que podia ser aquele que foi pago pelos gringos, mas feito pra brasileiro, sabe?
Não, e... Ó, eu não tenho certeza se foi no Nerdcast com o Guilherme Briggs. Mas em algum canto ele contou que esse filme, eles ficaram com medo dos caras recusarem a dublagem. Mas eles toparam, sabe?
Nossa, é muito bem localizado. O sotaque do protagonista lá...
Cadu Maverick.
É. Nossa, é muito bom. O sotaque do sensei dele é muito bom também.
João Frango.
João Frango. Nossa.
Tu lembra os bonequinhos do McDonald's? Que era...
Lembro, lembro.
Nossa, maravilhoso. Inclusive, muitos desses filmes aqui, vocês podem incluir na sua mente que a gente tinha os bonequinhos do McDonald's. O que lançava de filme a gente tinha, sabe?
Uhum. Nossa, o filme, a gente já mencionou aqui, tem um episódio todo, o filme dos Simpsons. Mesma coisa, né?
Mesma coisa, só que era Burger King.
Foi o nosso zeitgeist, tipo, assistir o filme várias vezes, começar a gostar da série, começar a jogar mais no negócio. O Burger King, né? Começar a tentar colecionar todos. Pode deixar, né? Tem muito mais Simpsons a vir nesse episódio.
É, cara, robôs, Era do Gelo.
Nossa, robôs! Robôs é muito foda. Robôs é um dos casos que em português é foda, mas em inglês é muito foda o que tem o Robin Williams, sabe?
Ah, sim.
Era do Gelo, esse eu não assisti, acho que desde os dígitos duplos, sabe? Tipo, eu não devo ter ficado nesse filme desde, sei lá, 7 anos de idade, 6, alguma coisa assim.
Aham.
Mas esse é muito icônico. Um aqui que, tipo, é muito do começo da minha infância, é animado, mas eu assisti... Assim, eu assisto muito mais do que eu assisti o Era do Gelo, é o Gigante de Ferro, Iron Giant.
Assim, esse eu acho um filmaço, amo completamente, mas eu só fui ver inteiro há poucos anos.
Nossa, eu assistia muito quando era pequeno. Chorava quando ele ia embora. Achava a animação do meninozinho. É uma animação muito foda. Eu não sei nem de que estúdio de que é. Pois é, eu não sei nem de... Tipo assim, não é o traço Disney. Não é o traço Warner, né? É um traço só daquele filme. E é muito foda. Eu acho muito legal. Um dos poucos filmes que é atemporal. E tipo... Durante o seu crescimento como humano, ele continua sendo 5 estrelas o tempo todo, sabe?
É verdade, é maravilhoso.
É muito bom mesmo.
É... Outro que eu quero citar aqui. Na verdade, é uma dobradinha. Dá pra fazer até um double feature.
Opa, eu tenho aqui um double feature também, eu falo depois do teu.
Caramba, se for o mesmo, vai ser muito foda.
Peraí. Marcelo, se for o mesmo, eu vou ficar com muito medo mesmo. Vá.
Ok. Sky High e Zoom.
Não, não é. Ainda bem que eu não anotei esses. Mas esses também são muito fodas. Aí pra mim, Sky High ganha.
Não, com certeza, Sky High é muito mais legal.
Porque o Sky High era bem lúdico, né? Tem as crianças normais, vão pra escola. E tem as crianças com poderes que vão pra uma escola que tá escondida acima das nuvens. Que é uma escola só pra gente com poder, uhum. Né? Aí tem o filho do Kurt Russell, né? Que é tipo um super-homem, não sei o quê. Que ele não sabe qual é o poder dele. Tem todo esse drama, né? O Zoom já é a vibe, tipo, o governo fazendo teste com criança.
É o Sky High com cigarro, né? É, basicamente.
É o Sky High com... Qual é o nome do cara?
É o Tim Allen.
É, o Sky High com o Tim Allen. Pronto, precisa falar isso.
Mas era legalzinho assim também.
Cara, o Tim Allen era o Flash.
É, era o Zoom, né? O nome dele, só, tipo...
Nossa. Eu tenho medo de assistir esse filme, viu? Esse filme eu sei que... Eu vi um clipe recentemente e eu tive aquele momento Ratatouille, que eu tive um flashback, eu falei, caramba, eu conheço a Mônica do Friends desse filme.
Ah, é.
O elenco é legal, é interessante, mas o Sky High é bem melhor.
É.
O meu double feature são filmes que são, sei lá, eu não sei qual que é o meu primeiro, eu sei que os dois foram fracassos, eu não sei por que, sei lá, eu não sei se teve um e falaram assim, não, bora tentar de novo, mas é basicamente o mesmo filme. Os filmes são O Aprendiz de Feiticeiro e O Aprendiz de Vampiro.
Caramba, o do Feiticeiro eu lembro, eu vi no cinema, Nicolas Cage.
É o Nicolas Cage, né, e o Jay Buchanmel, sei lá, Deschamel, que é o cara lá do Trovão Tropical, né. Esse é ok, sei lá, é o Nicolas Cage quando ele tava precisando ganhar dinheiro, sabe?
Sim, sim. E é bizarro porque ele era pra ser um live action daquele curta do Mickey Feiticeiro, né? O Tricônico. Porque tem até uma cena no filme que os esfregões ganham vida.
Nossa, mas tipo, eles largaram esse tema aí muito cedo na produção, viu?
Não, foi estilo Neil Gaiman quando foi escrever Sandman. Usa só o nome, o resto aí tu pode fazer o que tu quiser, sabe? Tem uma vibe dessa, assim.
Cara, O Aprendiz de Vampiro é um menino randômico, com um ator que foi perdido no limbo aí. E o vampiro sênior, que é o mentor dele, é o John C. Reilly.
Pois é.
Esse filme, ele é tipo, quando eu penso em asqueroso, é esse filme, sabe? Cara, as brigas eram meio ruins, mas tipo, eu achava os poderes de vampiro legal. Eles tinham super velocidade, não sei o quê. Mas esse filme era bem ruim. Ele tava tentando ser uma saga. Porque ele tem um nome principal, que é tipo... Horrores do Circo, aí... O Aprendiz de Vampiro, sabe? Esse filme com certeza contribuiu ao meu medo de aranhas. Porque por nenhum motivo, a única maneira de você se transformar num vampiro é ser mordido por uma aranha. Sabe? Tem o Doutor Destino, do Fantastic.
O Toby Campbell, né?
É. Ele é o outro cara e ele tá muito tosco também. Tá tudo... É bem cringe esse filme. Mas eu lembro que eu assisti quando era pequeno e achava legal.
É, esse filme eu lembro do pôster e lembro do John C. Reilly cortando cada dedo do cara com as unhas dele. Tipo, faz um tchim. Aí...
É. Eu não sei se o cara aceitava, se eles barravam no John C. Reilly, não sei o quê. Mas ele era mordido pela aranha, aí ele morria, aí o John C. Reilly ia lá e cavava um buraco, tirava ele do caixão e falava, ok, agora você é um vampiro. Ele ficava lá dentro do caixão esperando, ele tinha um videogame, uma coisa assim. Era bem, tipo, adolescente, vampiro, filme cool para meninos, sabe? Uhum. Só que esse eu... A gente podia até fazer esse double feature aqui para ver o quão tosco esses dois filmes são, sabe? Porque os dois tinham esse apelo, né?
É.
Outros aqui que... Vou dividir aqui, mais ou menos. Filmes de não criança, que eu achei quando criança e viraram grandes memórias.
Opa.
Os dois Sherlock Holmes, do Robert Downey Jr.
Sim.
Esses, tipo... Eu tava até falando contigo um dia desse. Eu acho que esses filmes são bons pra mim porque eles são nostálgicos. E, tipo, ele tá com aquela trava que não importa. Eu assisti hoje, assisti com 12 anos, assisti daqui a 20 anos. O fato de quando eu era, sei lá... um menino de 10 anos de idade, gostei desses filmes, pode ser minha vida, eu vou gostar, sabe? Porque eu vejo e eu falo, cara, essa cena é muito tosca, com um sorriso na cara, sabe?
Cara, a melhor coisa do dia que eu entrei no Prime Video pra assistir aquela merda do Triangle of Sadness, que tava indicado ao Oscar, foi descobrir que tinha o Sherlock Holmes 1 e 2 no catálogo. Então, eu assisti aquela merda de filme e no dia seguinte eu fiz maratona Sherlock Holmes, sabe?
Limpar o palato, né?
Exatamente. E cara, eu adoro esses dois filmes. O 2 a gente faz no cinema, porque a gente assistia tanto o primeiro em DVD.
É.
Nossa, foi muito maneiro.
O 2 é muito foda.
É, o 2 é foda.
Estamos aqui, as únicas duas pessoas pedindo o terceiro, viu? Um outro que eu assistia por causa da minha mãe, que é outro filme que eu acho também que eu não devia ter assistido quando era muito novo. Não, não tô culpando você, babai. É O Quinto Elemento.
Ah, maneiro.
Cara, O Quinto Elemento é um filme muito maluco. Recentemente eles fizeram um negócio aqui, sei lá, 20 anos. Sei lá, teve um aniversário aí. E nesse ano eu fui assistir no cinema, achei com a minha mãe no cinema.
Legal.
E cara, é um filme muito maluco. Mas eu me lembro de muita cena desse filme quando eu era pequena, assistindo, falando o que que tá acontecendo. Mas, tipo, eu ficava vidrado pra aquele começo dos aliens robôs entrando, a cidade imensa. E, tipo, eu ficava com medo do Gary Oldman. É um filme muito icônico, um filme muito foda. É o segundo que a gente menciona aqui que é muito foda, que é do Luc Besson, né?
Pois é. E assim, eu assisti esse filme recentemente, eu achei muito maneiro, e eu acho que é um dos poucos filmes mais próximos da arte do Moebius, assim, sabe?
Verdade.
Eu acho muito maneiro.
O outro aqui, que eu acho que eu não devia ter achado muito novo, é uma... Como é que é a trilogia de dois? Uma duologia?
Uma dupla de filmes.
Ah.
Mas duologia é mais legal, vai, duologia.
É a duologia Gente Grande.
Nossa.
Cara, são filmes bobos, sabe? Muito bobos. Adam Sandler no talo. Adam Sandler, tipo, esfregando na tua cara. Eu queria só ganhar dinheiro e passar um tempo com meus amigos, sabe? Mas eu amo esses filmes.
Cara, o primeiro... Eu vi os dois no cinema, né? O primeiro eu acho bem legal. O dois, ele é muito na lavagem de dinheiro, sabe? Mas tem seus momentos...
Ele que não queria pagar imposto pelas férias dele, né? Essa vibe.
É, praticamente isso. E o 2, eu lembro que eu assisti contigo no cinema e, cara, tu dava cada gargalhada.
Nossa, é muito engraçado. Amo. Não tem mais nenhum filme, tu?
Eu quero citar um último.
Não, eu tenho mais 4 aqui. Eu vou falar aqui rápido. Por Água Abaixo, esse é um filme que foi muito clássico na minha infância. Eu acho que falei isso de todos, né? Mas eu amava, eu tinha um DVD, eu lembro que tinha uma coisa que ensinava você a montar os bonecos de massinha. Porque é um filme da Aardman, né? Só que de computação. Só que com a estética Aardman ainda, né?
Uhum.
E eu me lembro a ação, o design de tudo. Aquele mesmo negócio, né? De como é que a gente cria um mundo, como é que a gente mobília um apartamento, uma casa aqui, né? Com coisas numa escala muito menor do que o normal. Com lixo, basicamente, né?
É.
Eu me lembro, tipo, a casa da Rita, sabe? Ficava balançando pra um lado, pro outro. Ou então o braço de brinquedo que ficava no barco dela.
Uhum. Era muito maneiro.
Era muito maneiro. As lesminhas cantando. Com certeza merece um episódio também esse filme. Muito foda. É, um outro que é da DreamWorks, O Sem Floresta.
Ah, esse era legal.
Cara, esse filme é muito foda até hoje. Sei lá, uns 4 anos atrás eu assisti e continua sendo muito foda. Em inglês também é muito bom. Tem Bruce Willis, tem o Steve Carell. Eu me lembro em português, tendo as localizações do esquilo, sabe? Muito engraçadas.
Uhum. Eu lembro, eu tinha algum DVD, algum filme, que antes de ir pro menu passava um teaser, que era o Steve Carell falando do personagem dele.
É, era muito legal. Ah, cara, tem o B-Movie também, né? Mas sim, os últimos que eu tenho anotado aqui na minha lista são, tipo, filmes mais underrated, mais malucos que eu assisti na minha infância, que é Pequenos Guerreiros.
Sim.
Que é sobre um experimento militar de um chip de computador tão pequeno que podia caber num robô. Aí, por que a gente não usa isso aqui pra criar uns robôs realistas? Que conversam com os meninos, sei o quê. Só que os robôs, tipo, ficam brigando entre si, tem guerra, sabe? Que tem os bonecos militares, né? E tem os bonecos alienígenas, né?
É.
E, cara, tem vídeo do Cordo Crew, recentemente, deles falando desse filme. E você vê, o CGI dele é muito bom. Porque ele é mais ou menos a época do Toy Story. Só que ele é uma mescla de, tipo, os bonecos. Eles estão se movendo, né, em CG, não sei o quê, no mundo real. E eles tinham os animatrônicos ultra mega detalhados, daquela escala pequenininha também, sabe?
Uhum.
É um filme muito mega caprichado, mas tipo assim, também mega maluco de violência. Aquele negócio do Transformers, sabe? Pronto, Transformers também entra. Nostalgia. É, que, sei lá, não são humanos, então a gente pode destroçar.
É, pois é, verdade.
É, o último na minha lista é um filme que é provavelmente um dos filmes mais engraçados, mais especiais que eu conheço, que são As Férias do Mr. Bean.
Nossa, sim, é muito bom.
Esse filme era um daqueles que eu tinha, sei lá, um CD randômico, liso, que tava escrito em Sharp, Férias Mr. Bean, sabe?
Aham. Uhum.
Não que quase todos esses daqui não fossem isso, né?
É.
É, mas, cara, é um filme... outro que eu, sei lá, eu procuro, eu não vejo no streaming aqui, mas tá na minha lista de, tipo, filmes que eu não revi desde que eu era pequeno, mas tô louco pra ver, sabe? Porque eu acho que esse realmente segura hoje em dia.
É, faz muito tempo que eu não vejo esse. Mas eu gostava. E pra fechar esse segmento sobre filmes, eu quero citar um que é... Cara, esse aqui eu acho maravilhoso, viu? Escola de Rock.
Nossa! Cara, esse eu não vi quando era pequeno, eu só vi quando era mais velho, sabe?
Nossa, eu assistia muito quando era pequeno, eu achava muito maneiro o Jack Black lá com as crianças tocando rock and roll. Esse filme passou tanto na TV que eu acho que ele passou na Nickelodeon, passou no Cartoon Network. Acho que só não passou na Disney, sabe? Mas muito canal infantil passava, eu adorava esse filme.
É, eu só me lembro da história que o Led Zeppelin não queria deixar que eles usassem o Immigrant Song. Aí tem um vídeo do Jack Black, ele vira assim pra câmera, né? Ele tá de costas pra plateia, tá em cima de um palco. Aí tá virando pra câmera, né? A plateia nas costas dele. Aí ele, Zeppelin, Immigrant Song needs to be in School of Rock. Aquela voz dele, isso aqui. Essa música é o rock. As gerações precisam conhecer essa música. Aí ele vira, começa a tocar. E tu vê que a plateia são crianças adorando a música, sabe?
Uhum.
E cara, realmente, eu não duvido que esse filme introduziu o rock dos anos 70 pra a nossa geração. Pra várias pessoas, sabe?
Sim, totalmente. E esse filme também, não só o Led Zeppelin não queria liberar e acabou liberando, como, se eu não me engano, foi a primeira vez que o Led Zeppelin liberou o direito de música pra filme.
É
interessante. Mas, cara, acho muito legal. É um filme bem infantil, assim, só que tem aquela coisa legal da rebeldia, tipo, eu estou fazendo, assim, estou deixando de estudar, né? É, tem esse fato aí, mas tem uma coisa bem de rebeldia, bem inocente, sabe? De a criança querer tocar rock and roll. Eu acho legal. É bem nostálgico pra mim.
Pois é. E indo aqui pra nossa terceira parte do episódio, a gente vai falar dos nossos jogos da nossa infância. E começando aqui, eu vou trazer um negócio que já até mencionei, que foi o impacto dos Simpsons na minha vida, né?
Uhum.
Eu assisti a série, né? O filme, até já fiz episódio sobre o filme, mas eu acho que muito do meu tempo com Simpsons foi em jogos, sabe? Em mídias interativas. É, eu tenho três jogos aqui dos Simpsons que eu anotei.
Opa!
O primeiro foi o que eu joguei menos, que é o Simpsons Hit and Run. Que ele também cai na categoria, que vários jogos aqui caem nessa categoria. Que são jogos que eu nunca tive, mas joguei na casa de alguém e sempre quis ter, sabe? O Hit and Run eu joguei na casa de alguém, mas sei lá, a gente foi pra um hotel que tinha uma área de criança que tinha esse jogo. E cara, o Simpsons Hit and Run é o GTA dos Simpsons. Você vai lá, rouba um carro, não sei o quê. Então, é um jogo meio, sabe? Acho que é por isso que eu nunca tive.
Caramba, é.
É, mas sei lá, esse daí até hoje eu quero ter, jogar. O outro, esse sim eu joguei muito, mas acho que eu nunca joguei ele entendendo o que eu tinha que fazer, que é o Simpsons Road Rage.
Ah, esse era o que eu mais jogava.
É, esse é do PS2, jogo de táxi. Cara, eu consigo me perder hoje. Hoje eu fiz isso, eu falei assim, cara, eu tinha achei aqui um videozinho do Road Rage enquanto eu tô aqui montando aqui minha pauta. E eu tava cozinhando assistindo o cara jogar, sem comentário, Marcelo. Só o cara jogando, sem comentário. Porque é muito divertido. São vários mapas diferentes, né? Juntos eles fazem lá a área metropolitana de Springfield, né? Tipo, tem um que é o parque industrial. Tem um que é a residência. Tudo isso, né? E você escolhe a pessoa que vai dirigir. Então, o Homer, o carro dele é o carro dele normal, né? O rosa. O Bart, ele tá dirigindo um foguete. Então, cada personagem tem o seu carro, sabe? E o objetivo é... Tem vários modos, né? Eu jogava, acho que mais no open world, que você pode ficar só andando de carro.
Uhum.
Porque eu queria só ficar andando de carro, né? Mas se eu tivesse o jogo em mão hoje em dia, eu vi que você pode ficar, sei lá, você tem 5 minutos pra tentar fazer o máximo de dinheiro deixando a galera, sabe, em lugar.
Eu acho que essa era a mecânica principal, né? De Uber.
É, sim. Tipo, tem 5 minutos, aí tu pega o Mo. Aí tu pega o Mo com o Homer, né? E é muito, cara, é muito bem feito. Eu não percebi isso na época, obviamente, né? Eu percebi agora assistindo no YouTube. Todo personagem que entra tem uma interação com a pessoa que tá dirigindo.
Maneiro.
Então o Mo chega e fala assim, aí, Homer, tudo bem? Aí ele, você acha que eu posso dirigir e beber? Aí o Mo fala, não, acho que não. Ou então, tipo, o Bart tá dirigindo o foguete, ele pega o Skinner. Quando o Skinner tá entrando no carro, o Bart fala assim, senhor Skinner. Aí ele, Bart, não se preocupe, eu também não tô indo pra escola. Aí você leva ele pra outro lugar, sabe? É muito legal. Você pega o avô, aí o Bart fala assim, vovô, eles deixaram você sair? Aí ele fala, não, eu escapei, vai rápido, sabe? É muito legal. Esse jogo é muito bom.
Cara,
O terceiro jogo do Simpsons, a Trindade, fechando aqui a Trindade, um jogo de iPad, que é o Simpsons Tapped Out, que é você montar sua Springfield.
É, eu joguei muito esse também.
Eu acho que de todos os jogos que teve, né, a onda de jogos de montar a cidadezinha, de esperar 8 horas pro negócio ficar pronto, sabe? Ou então pagar, todo esse negócio clássico, sabe? De todos esses, o Simpsons Tapped Out foi o que eu mais investi horas e horas e horas, sabe?
É. Se pá, foi o único que eu joguei. Desses assim.
Uhum.
Gostava muito desse.
É, mas assim, foi todos os jogos do Simpsons que eu joguei que, tipo, com certeza fincaram a minha paixão por essa série, sabe?
Não, e assim, tu mencionou aí um negócio que provavelmente vai ser uma constante aqui nesse segmento de games, que é o Play 2, né?
Ah, sim.
E muito da nostalgia que eu, pelo menos, formei em termos de games na minha infância com Play 2, são de games que eu só joguei graças a Jack Sparrow, sabe?
Ah, Marcelo. Eu e você, a gente nunca tocou num jogo de PS2.
Eu só toquei em mãos mesmo, tocar, tipo, ver. Eu vi alguns. Mas de botar até na mão mesmo, só um jogo de Play 2, totalmente original, que foi o do Guitar Hero, que veio com a guitarra.
Ah, mas cara, o Jack Sparrow não aguenta esse, sabe? É, mas já me ensinou aí, cara. O Guitar Hero é um dos, sei lá, uma das maiores colunas. Ele podia ser a quarta coluna aqui, sabe? Podia ser série, filme, jogo, Guitar Hero. Porque eu amo o Guitar Hero. E eu, assim, eu vejo, eu entendo o motivo pelo qual o Guitar Hero não acontece mais hoje em dia. Quando o Guitar Hero acontecia, era, sei lá, abrindo mão de tanta coisa, sabe? O console abria mão de tipo, não. Você comprou só uma guitarra. Todos os jogos funcionam com essa guitarra só. Hoje em dia, todo jogo do Guitar Hero que lançasse, você ia comprar uma guitarra nova, sabe? E o tanto de música foda. Cara, sei lá, um quarto, talvez um terço do meu gosto de música vem de uma semente do Guitar Hero.
Não, e tem um fator que, em termos de direitos autorais, ia ser muito complicado hoje em dia tu fazer um Guitar Hero, sabe?
Ai, nossa. Cara, o Guitar Hero era um negócio, era um poço de direito autoral lindíssimo, brilhante, sabe? Brilhando no escuro. Porque tu tinha Black Sabbath, Hotel California. É, cara, o que eu jogava tinha Black Sabbath, Hotel California, também tinha Michael Jackson. Cara, eu joguei um que tinha Earth, Wind and Fire. Tem, tipo assim, na época, você podia ter uns 4 Guitar Hero, sabe? E você tinha umas 200 canções, sei lá, melhores canções do mundo. Icônicas. Beast Boys. Nossa, Beast Boys.
Cara, umas canções que eu lembro do Guitar Hero é o Live on a Prayer do Bon Jovi. É.
Eye of the Tiger, nossa.
Eye of the Tiger, Beat It do Michael Jackson.
Beat It, é. Band on the Run. Cara, Steely Dan. Tinha Blonde.
Não, sem falar as versões modificadas pelos brasileiros, né?
É. E, cara, o quão foda era segurar a guitarra e ficar tocando.
Uhum.
É. É triste, é triste. Por que, que não tem mais Guitar Hero, né?
Pois é. Mas, assim, dessas versões modificadas, só pra citar, né, rapidamente. Com certeza tu ia na feirinha e tinha o Guitar Hero Mamonas Assassinas, Guitar Hero Charlie Brown Jr., sabe?
Mas esse daí era o Guitar Hero, tipo assim, ninguém tinha o trabalho de... Ou era um CD com um mod? Não. Você abria e não tinha nada, né? Era só a capa.
Não. É, você jogava e tinha aquelas músicas, sabe?
Não acredito!
Sim.
Eu nunca esbarrei nada disso, não que eu saiba.
Pois é. É com certeza a mesma galera que fazia FIFA com música do Michael Jackson, sabe? É a mesma coisa.
É.
Ou GTA Rio de Janeiro.
É, caramba.
Que a Rockstar não faz, mas os mods brasileiros fazem. Play 2.
E já que tu mencionou aí, eu vou tirar aqui do caminho. GTA San Andreas. Esse também cai naquele negócio que era na casa do amigo. Um amigo meu... Ligava a TV, ligava o videogame e falava assim, bota aqui o GTAzinho, botava na minha mão, era difícil tirar.
É.
Porque o GTA San Andreas, eu ficava maluco. Eu falava assim, peraí, vê. Eu posso pegar o carro de qualquer pessoa? É. Ir pra qualquer lugar? É. Pronto. Era só isso que eu precisava.
Uhum.
E agora que eu descobri o tanto de coisa que tinha também no jogo, sabe?
Não, é, jogos tipo GTA e God of War, só em locais que não fossem na minha casa, sabe?
Eu só joguei God of War no cabeleireiro.
Não, mas esses jogos assim eram mais complicados. Mas, Cara, Play 2 tem muito, né? Então, vamos lá.
Muito.
É, o primeiro jogo que eu joguei no Play 2, que era meu, que eu já tinha jogado no Play 2 de amiguinhos, até na tua casa e tudo, mas quando eu tive o meu Play 2, o primeiro que eu joguei foi um jogo do Madagascar, e isso é o máximo de memória que eu tenho, que foi eu joguei um jogo do Madagascar, não lembro de nenhum detalhe, mas, cara, eu lembro de Taz Wanted. Que era um jogo do Tasmania, né? O, aquele personagem lá, clássico. Só que era um jogo meio desenho animado, só que eu não sabia qual era o objetivo, só ficava dando pelo mapa, sabe?
Aham.
Que era muito maneiro. É... Tem um aqui que não sei se tu lembra. Tarzan Untamed.
Eu nem lembro desse jogo, ó. Tipo, gameplay, nada.
Cara, era um jogo que tu era o Tarzan. Era quase um jogo de corrida. Só que tu corria pelas árvores, pelos cipós, surfando na água.
Caramba. O que eu tinha de corrida era o Mario Kart do Pac-Man. Cara, era muito tosco. Esse era muito tosco. Tipo, sei lá, eles com certeza não quebravam o IP de, tipo, botar o Harry Potter lá. Personagens escrotos, randômicos. Uhum. Mas eu não conhecia ninguém. Só jogava porque era um jogo de carrinho, sabe?
Sim, sim. Agora, tu falou de carro, eu preciso falar. Speed Racer do Play 2.
Não, eu não anotei aqui, ó. Mas é verdade. Cara, esse é muito bom. Um outro que eu jogava aqui muito era um que eu não tinha, mas eu tinha a demo. Aí eu acabava o tempo. Eu resetava, jogava de novo. Tudo, só pra ficar jogando no mundinho aberto, sei o quê. É o Just Cause 2.
Ah, sim. Esse no Xbox 360, né?
É, pois é. Aí, quando eu comprei o PS4, não sei o quê, eu pude comprar o Just Cause 3. Ah, eu fiquei viciado, sabe? O Just Cause 2 é bem de quando eu era mais novo, né? Mas o 3 era, sei lá, pré-adolescente, adolescente. Esse eu joguei muito, muito, muito. Tá baixado no PS5 agora, né? Então...
Nossa, eu joguei muitas horas de Just Cause 3 também.
Muito foda. Cara, tem uns jogos aqui que eu vou mencionar que foram jogos que começaram a explodir a minha mente de tipo... Sabe, comecei a perceber o quanto que videogame ia começar a fazer parte da minha vida, sabe? O Just Cause, né? Os dois foram parte disso, né? Só que o 3 eu já tava nessa parte de vida de que tipo... O que eu vou fazer pra descansar? Jogar videogame.
Uhum.
É... O Force Unleashed 1 e o 2 são jogos fodíssimos que... Sei lá, por que não tem um remaster? Por que ninguém em nenhum lugar faz um jogo continuação ou igual a esse, sabe? Por que esse poder do PS5 e a gente manda um survival aí? Não manda um Force Unleashed 14?
Não, o Force Unleashed eu não joguei no Xbox nem no PlayStation 2, sei lá. Se bem que eu acho que nem teve no Play 2, né? Não sei. Mas eu joguei muito no DS.
É, eu joguei no Play 2, era tipo, eu não tinha... Então era em lugar de amigo, em lugar de festa, não sei o quê. O 2, acho que eu joguei no Xbox? Joguei no Xbox, eu acho.
E tinha uma coisa que eu achava muita sacanagem do Force Unleashed no DS. Cara, era totalmente um design feito pra destro, sabe? Eu que sou canhoto, me lasquei. Que era o seguinte, tu controlava o personagem no direcionalzinho do DS, mas tu usava o lightsaber, atacava, com a canetinha passando na telinha de baixo. Então eu era forçado a usar a minha mão direita pra isso, sabe? Então eu achava meio esquisito.
Uhum. O outro jogo, que foi um jogo que eu me lembro, acho que foi um dos primeiros jogos que eu me lembro que eu vi, tipo, eu não me lembro que eu vi gameplay de anúncio, sabe? Eu me lembro que eu vi trailer, eu me lembro que eu vi quando é que ia ser a data, eu me lembro comprando, jogando, vendo que tipo, caramba, esse jogo aqui tem uma história, não sei o que, não sei o que, que foi o Assassin's Creed 3.
Ah, sim.
Foi um dos meus jogos, tipo, favoritos do Assassin's Creed. Um dos jogos que me fez gostar de jogo de história mesmo, jogo de stealth. Quando eles lançaram o remaster, eu comprei também. Nem joguei, mas quando eu vi, eu só comprei, porque é um dos jogos favoritos. Com isso, né, o seguinte também, que é o Assassin's Creed Black Flag. Esse também foi icônico, que foi o primeiro jogo que eu comprei pro PS4.
Caramba, talvez esse seja o meu Assassin's Creed favorito, o Black Flag.
É, esse é o segundo lugar pra mim. O 3, tipo, tá muito no coração.
É. Mas assim, é, os jogos que eu anotei aqui de nostalgia, tipo, eu anotei mais de Play 2 mesmo, né? E, cara, Crash of the Titans. Não sei se tu lembra desse jogo do Crash.
Não, ó.
Que era um jogo do Crash que era uma aventura 3D mesmo, mas tinha uma mecânica de tu subir nos inimigos, botar uma máscara e controlar eles por um tempo.
Esse tem a vibe de ser um que eu joguei, tipo, na casa de alguém também. Mas não tinha esse jogo. Mas me lembro brevemente dele. Cara, todos os jogos da Lego.
Sim, jogo Lego.
Muito foda. Indiana Jones, Marvel, DC, Star Wars, tudo.
Eu lembro que eu comprei uma vez, no mercado alternativo, um jogo da Lego, e a capa era do Batman Lego e a parte de trás era do Star Wars Lego.
Só que o jogo mesmo era Ratatouille Lego.
Não, não. Quando eu abri era o Batman mesmo.
Ah, tá. Cara, jogos, tu mencionou, né? Jogos que mais velho, não sei o quê. Jogo que não é de PS2, acho que foi de Xbox, mas também muito de PS4 pra mim, foram os jogos do Arkham.
Uhum.
Tipo, esses são muito nostálgicos, sabe? Eu consigo jogar hoje um dia, quase todos, assim, a história, né? Principalmente do terceiro. Mas são jogos muito memoráveis, sabe?
Eu diria que o Arkham City foi o jogo...
É, o Arkham City é o mais.
Pois é. Eu diria que é por causa do Arkham City que hoje em dia eu jogo videogame, sabe?
Caramba, é.
Porque assim, na época do Play 2, tinha muito jogo que, até por causa do nosso amigo Jack Sparrow, que dava um desconto legal, né? Eu pegava muito jogo que eu jogava só o começo e não zerava, sabe?
Nossa, quantos jogos eu nem sabia o que eu tinha que fazer,
é,
sabe?
Pois é.
Tipo, eu falava assim, caramba, o jogo é muito foda. Eu tava numa fase só do jogo, sabe?
Pois é. E aí, foi com o Arkham City que aí eu entendi que tinha uma história, que eu zerei. Aí eu, caramba, zerei esse, aí comecei a zerar todos os outros que eu tinha do 360. Aí me interessei, fui comprar o Play 4, sabe? Então, foi por causa disso que desencadeou.
É. Nossa, a gente tem um episódio que a gente fez, um dos primeiros que a gente falou dos três, a trilogia toda. Um dos episódios mais longos que a gente tem.
É.
Outros jogos que são mais velhos, quer dizer, são mais novos, né? Que foram também... jogos que eu tinha que ir pra casa de alguém, pra algum lugar pra jogar. Todos os jogos do Homem-Aranha, Homem-Aranha 2, do segundo filme.
Aham.
Uhum. Cara, eu não tinha. Eu ia, sei lá, Play Center do shopping tinha, sabe? E eu fiquei maluco quando eu comprei o do PS4.
Uhum.
Eu falei assim, caramba, finalmente eu tenho um jogo do Homem-Aranha, sabe? Que eu tenho um lugar aberto e eu posso ficar só com a teia, pra um lado e pro outro. Isso eu achava muito maneiro desde pequeno, sabe? Agora eu não sei se é o Uncharted 1, o 2 ou o 3. Mas eu lembro que um primo meu, a gente foi pra casa lá da avó dele e ele levou o PlayStation 3 dele. E ele tava jogando e, cara, pensando agora, eu fiquei com pena. Mas naquele final de semana, eu que joguei o PS3 dele, viu? Eu joguei quase o jogo inteiro. Eu fiquei, tipo, vidrado com o Uncharted. Foi o que me fez comprar o PS4.
É, o Uncharted é muito foda, muito bom mesmo.
É... O outro, um amigo meu levou o Xbox dele lá pra minha casa pra gente poder jogar esse jogo, uma vez. O Black Ops 2. Nunca gostei de jogo de tiro. Não gostava do Call of Duty, não sei o quê. Não gostava do Black Ops 2. O que eu gostava era o modo zumbi. Que tinha uma coisa que, tipo, cara, todos os COD, né, que é Call of Duty, todos os COD tem o modo zumbi até hoje. Tem, a gente tá no Black Ops 27, né, hoje em dia.
Acho que até agora deu a volta. Acabou a numeração, voltaram pro zero, sabe? Porque...
É, a gente tá no Black Ops. O próximo vai ter essa mecânica, tomara. Era o seguinte, o modo zumbi, em todos, você tá lá, tem uma onda de zumbis, tem uns itens que você pode pegar pra ajudar, não sei o quê, e você tá num mapa desolado, e você e seus amigos sobrevivem por um tempo, e vem mais uma onda e você ganha, né? O Black Ops 2, especificamente, tinha um modo que era um levemente desesperador. Que você começava... O mapa era uma estação de ônibus. A partir de um certo tempo, você ficava lá, né? Matando zumbis, upando a sua arma, juntando dinheiro, colecionando coisas. Tipo, tinha as coisas que o zumbi dropava, que você pegava e matava todos os zumbis do mapa. Dava limpa, sabe? Então, você jogava com seus amigos, split screen, sabe? Então, ele levou, foi outro amigo meu, jogou três pessoas. E tinha uma buzina... Você entrava no ônibus, aí levava pro primeiro mapa de zumbi. Você fazia a missão, as waves, coletava as coisas, defendia o lugar, não sei o quê. O ônibus buzinava de novo, você entrava no ônibus e ia pro segundo mapa. Era tipo um modo, não era, era quase permadeath. Porque é o seguinte, teve uma vez que eu lembro, um amigo meu, ele não chegou no ônibus a tempo. E tem uma estradazinha, meu, uma névoa, que vai de um mapa pra outro. Ele ficou correndo atrás da gente, seguindo, mas ele morreu no meio, porque tinha muito zumbi. E a gente foi tentando, a gente não conseguiu. Então era muito desafiador, mas era muito divertido. Porque você podia selecionar o seu mapa, ou você podia fazer esse modo que era muito mais longa e muito mais difícil, que você ia pra todos os mapas, sabe?
Uhum.
E isso me impressionou muito e, cara, não conheço nenhum outro jogo que tem isso até hoje, sabe?
É.
Os outros que eu tenho aqui são jogos de PS2. Mas fala aí os teus. Jogos de PS2, tipo, esquisitos da memória, sabe?
É. É o que eu tenho pra citar aqui é o Os Incríveis.
Ah, é esse que eu tenho.
Só que aí tem um asterisco. Não é o jogo dos Incríveis que adapta a história do filme. É Os Incríveis Rise of the Underminer.
Que é o jogo co-op, né? Que a gente jogou.
É, que é o seu incrível e o gelado.
Que é a continuação do filme, né?
É, antes de sair a continuação oficial, era o que tinha, assim, né?
Pois é.
E eu lembro... Nossa, uma memória... Não, não vou falar, não. É...
eu sei qual que é a memória.
Não, tô...
Ah, que eu falo, puta que pariu?
É.
Que a gente era bem novo. E, cara, era muito gostoso, porque era um jogo longo, tinha muitas coisas. Era... Cara, o que a Haze Light faz hoje em dia era esse jogo. Os dois tinham habilidade diferente, né? Você podia combinar os poderes, né? Uma pessoa tinha o poder do gelo, tinha o poder da força, né? E você ia destruindo os negócios, não sei o que, não sei o que. Mas tinha umas partes que eram difíceis.
Sim, é.
E teve um momento que eu, um mero mortal, sim, falei umas palavras feias. Eu nunca falo palavra feia. Tenho aqui gravações, sempre não sei quantos episódios, e eu nunca falei nenhuma palavra feia. É... Mas nesse momento eu não me aguentei. O jogo tava muito difícil. Eu tava simplesmente tentando salvar o mundo, né? E eu falei um puta que pariu. Só que a minha mãe tava lá. E ela perguntou pra eu falar de novo o que eu tinha falado. Eu não pude, porque eu tava muito concentrado em salvar o mundo, né? Mas claramente essa memória fincou na espinha dorsal do Marcelo.
É, porque foi muito espontâneo, sabe? Tipo, eu acho que tem que normalizar o palavrão espontâneo, assim, né? Porque...
Tipo reflexo, né?
Exatamente.
Uhum.
Mas eu queria citar aqui Super Mario Bros. Do Super Nintendo. Porque assim, antes de eu ter o PlayStation 2, meu pai tinha um Super Nintendo. E eu só jogava o Super Mario... Não, Super Mario Bros não. Super Mario World. Corrigindo.
É, eu me lembro, mas o que eu mais gostava de jogar no teu Super Nintendo era... Não lembro o nome, mas era o jogo do Aladdin.
Ah, sim. Não, mas o do Aladdin, veja bem. Eu não sei se tu tá tendo um efeito Mandela aí, porque de fato eu tinha um jogo do Aladdin, mas é porque eu tinha ele naquele disco do Play 2.
Sim, o emulador de dezenas de jogos.
Sim, sim. Não é porque o do Super Mario World que eu joguei era de fato no Super Nintendo console, fita e tudo.
Ah.
O do Aladdin era no disco que tinha todos os jogos já lançados na história do Super Nintendo, sabe?
Mas não era no PS2, não. Era no outro. Eu lembro que o controle era diferente. Qual era? Que tinha o controle que era cinza e azul. Só me lembro disso, ó.
É o Super Nintendo, pô.
Ah, então pronto. Então o Aladdin era no Super Nintendo, Marcelo. Que eu me lembro que eu joguei Aladdin, eu ficava puto que eu achava o controle difícil de usar, que eu tava acostumado com o PS2.
Ah, então provavelmente era isso mesmo.
Nessa época, o Super Nintendo era que nem hoje em dia. A gente tirava pra jogar jogos específicos. Não era o console mestre, sabe?
Sim, sim. Não, é porque... Então deve ter me confundido. Porque eu lembro que eu jogava muito Aladdin, mas no disco do Play 2, que tinha um monte de jogo de Super Nintendo, sabe?
Nossa, esses discos, né? Tipo, Divindade Brasileira, Jack Sparrow. Porque, cara, era muito bom ser... Tipo, por que eles não fazem isso hoje em dia, né? Se já podia fazer, por que não faz? De botar milhares de jogos num CD só, né?
Não, eu lembro que o Jack Sparrow era tão... Overpower no Brasil. Sabe o Deus americano de New Game? Tinha a entidade Jack Sparrow no Brasil, sabe?
Pois é, foi isso que eu falei.
É, eu lembro que, cara, era tão forte que eu tava numa loja de games uma vez, oficial, né? Porque eu tava indo comprar um jogo de DS. E DS, né?
Nossa, a Nintendo, né? Não deixa o Jack entrar.
Eventualmente ele entrou com o R4, né? Mas isso é outra história. É, eu cheguei lá, tava numa loja oficial de games. E chegou uma criança pro vendedor e falou assim: ô tio, tu tem Mario pro PlayStation 3? Aí, não, minha filha, Mario é só na Nintendo.
Nossa.
Mas eu quero citar um aqui, que é quase uma entidade dos games, mas eu vou citar um específico, que era Tony Hawk Proving Ground.
Não me lembro.
Que eu tinha no Play 2 e no DS, e a capa era um skatista de costa de frente pra uma cidade, sabe?
Cara, eu me lembro uma vez que os amigos nossos tinham uma casa de praia, não sei o quê. A gente foi pra lá e esse amigo levou o Xbox dele e ele tinha o Skate 3. Esse foi o meu jogo de skate, sabe?
Uhum.
E, cara, casa de praia, a galera indo pra praia, pra piscina, não sei o quê. Eu viciado no Skate 3. Esse é outro que foi ultra mega nostálgico, mas também, tipo, aquela nostalgia condensada, densa. 3 dias viciados no jogo, aí o cara levou o Xbox dele e pronto, nunca mais joguei, sabe?
Caramba. Não, mas o negócio do Tony Hawk é que, por exemplo, tem muito jogo, muitas variações, mas eu lembro muito, tipo, das trilhas do jogo, sabe?
Ah, cara, Red Hot Chili Peppers eu conheci pelo jogo, eu acho que ou do Tony Hawk ou do Bob Burnquist, sei lá, do DS. Você lembra? Tu tinha também esse, né?
Não, tinha. E eu, inclusive, eu acho que as trilhas eu lembro mais do jogo de DS do que do Play 2.
Pois é.
Porque eu lembro, eu anotei 3 músicas aqui que eu lembro especificamente de escutar no jogo do Tony Hawk, que era o Clash City Rockers, do The Clash, o Bridge, do Nirvana, e o The Pretender, do Foo Fighters. São 3 músicas que eu lembro claramente de escutar no Tony Hawk do DS, sabe? Mas, cara, tem muita nostalgia de esses jogos assim, sabe?
Não, de PS2, eu tenho uns jogos aqui licenciados que são muito malucos, muito, tipo, profundamente na minha mente nostalgia. Os 3, eu pesquisei no YouTube pra ver alguém jogando e, nossa, cara, um deles... Olha que eu vou começar aqui.
Ah.
Eu encontrei o cara jogando, tipo, um cara de comédia jogando, fazendo hora, jogando quase o jogo todo, só que, tipo, as melhores partes, sabe? Melhores momentos... E veio aquele abraço quente, sabe? Aconchegante da nostalgia. De pensar assim, caramba, eu tô certo. Esse jogo é muito foda mesmo. Que é o jogo do Ratatouille.
Ah, eu lembro do jogo do Ratatouille.
Cara, tinha umas missões do delírio dele. Sabe o Only Up? Esses jogos de hoje em dia, que é de você subir as coisas que estão flutuando.
Uhum.
Ratatouille tinha fase que era só isso, sabe?
Caramba, verdade.
Era muito bom, cara. Muito memorável. Eu me lembro muito de, tipo... Porque eu não me tocava que um jogo tinha partes diferentes. Então eu abri o jogo e eu achava assim, ah, agora eu tô naquela parte que ele tá no sótão da casa. A próxima vez que eu abria, eu tava, sei lá, num sonho desse. E sei lá, eu não ligava que eu tava passando de nível, que alguém tava passando de nível. Eu nunca interliguei essas fases, sabe?
Uhum.
Na minha mente. Mas então isso foi divertido ver nesse vídeo. O outro aqui, que eu nunca joguei o jogo... Mas ele veio com um disco que eu usei muito, que foi um disco oficial que eu tive, que veio com PS2 de demos. Tinha uma demo de moto que eu não encontrei, descobri qual era o jogo.
Eu lembro.
Que você podia ir pro Void, você lembra? Aí tinha uma cordilheira lá no final, que eu ficava na cordilheira. Aí depois da cordilheira tinha uma área flat, que depois de tempo seu cara simplesmente desmaiava e caía da moto.
É isso que eu lembro desse jogo.
Era muito foda, era muito maneiro. Mas nesse CD tinha... Eu ia botar na lista, só que eu não botei porque eu achei que ia ser poser. Tinha um vídeo, né? Nem toda demo, era uma demo. Tinha demo que era só trailer. Do Sly Cooper.
Uhum.
Que tá, é nostálgico pra mim, porque eu achava aqueles personagens muito fodas, sabe? O Guaxinim, que é silencioso. A Tartaruga, que é o tecnológico. O Hipopótamo, que é o Friendly Giant, que é o tanque da equipe, sabe? E o trailer, as missões, eles brigando com os lobos. Achava muito icônico.
É, eu lembro do Sly Cooper também disso aí. De ver, sei lá, naquelas churrascarias que tinha área de criança, a pessoa jogando, sabe?
Nunca jogou, né?
É, nunca joguei. Inclusive, eu lembro que, se eu não me engano, a empresa que fez o Sly Cooper é a mesma que fez o Ghost of Tsushima. E tem um troféu que é tu conseguir as cores do Sly Cooper pra armadura do Jin, saca ela.
Ah, cara, o Sly Cooper merece muito. Caberia facilmente um filme hoje em dia. Porque, sei lá, pode ser uma coisa nova. Porque pulou uma geração, eu acho. Pulou algumas gerações, sabe?
Caramba, e lembrando agora que o Ghost of Tsushima é da Sony, e a Sony tem um departamento de animação que tá sempre surpreendendo, né, de qualidade.
Nossa, um Sly Cooper,
Nossa, ia ser foda.
Todo estilizado, ia ser muito maneiro. Pois é. Era isso que eu tava pensando, sabe? Uma vibe meio Tartaruga Ninja, aquele Bad Guys, sabe?
Uhum.
Mas o jogo que tava nesse demo que eu botei aqui na minha lista, eu pesquisei pra saber o nome. é o Jet Li, Rise of Honor.
Caramba, eu joguei num aniversário isso aí.
Cara, Marcelo, esse jogo é muito foda. Ele tem umas mecânicas. O skate chamava atenção porque você fazia os truques com R3, o joystick. Você mexia assim pra um lado pro outro e o cara pulava, né, no skate, né? No Jet Li, você ficava jogando o R3, meio que, tipo, empurrando... Em inglês é flicking, sabe? O R3 na direção de quem você tá querendo brigar e você vai ficar soltando uns socos. Então, era muito fácil brigar em grupos, era muito fluido. Eu assisti hoje gameplay, é impressionantemente bem feito pra PS2.
Uhum. Era maneiro esse jogo.
E, finalizando a minha lista de jogos aqui, um jogo que eu não vi gameplay, mas eu me lembro na minha mente, no meu coração desse jogo. E é um dos jogos que eu, tipo assim, na época eu nem questionei, mas mais malucos que eu tinha, que é o Super Smash Bros, né? Só que do Shrek. Shrek Super Slam.
Caramba, eu não lembro desse jogo.
Cara, é aquele negócio de vários cenários diferentes. Cenários de todos os filmes. Personagens de todos os filmes. Alguns personagens que, tipo, você nem reconhecia.
Lembrei agora, vi aqui.
Mas todos com poderes diferentes. Os cenários com coisas que você podia interagir. Eu só joguei em dupla. Tipo, eu e outra pessoa contra um contra o outro. Mas eu vi agora que pode jogar de quatro, sabe? Mas eu vendo aqui as imagens, os mapas estão, tipo, a nostalgia tá explodindo na minha mente. A taverna era muito clássica.
Eu lembro muito desse aqui que eu tô vendo aqui, que é tipo um templo asiático no topo da montanha.
Sim! Cara, o Friars, aquele fast food do Shrek.
Sim.
Tinha lá, você podia destruir a estátua. Caramba, a casa do Dindy. Agora que eu me lembrei. Nossa, cara, era muito bom. Foi uma das únicas vezes que eu realmente, tipo, me aprofundei, assim. Eu não vou falar que eu sabia combo, não sei o quê, mas eu nunca gostei muito de jogar jogo de luta. Mas esse, eu amava jogar, sabe?
Pois é, jogo de luta também não curtia muito, não.
Mas esse aqui, cara, eu amava. Era muito divertido, porque eram os personagens dando porrada, personagens que eu amava, sabe? Maluco também.
Ó, acabei de falar que eu também não curtia muito jogo de luta, mas eu lembrei que eu amava totalmente os jogos do Naruto. Então...
Eu me lembro. Eu gostava mais daquele que tinha um open world lá.
É, aquele era maneiro, mas eu gostava muito... Eu não lembro qual era o jogo, o nome exatamente, né? Mas era um de Play 2 aí que era dele criança, né? Pre-Shippuden. Eu achava muito maneiro.
Pre-Shippuden, é. Cara, o primeiro vídeo que eu vi aqui pesquisando vídeo sobre o Shrek Super Slam. O nome do vídeo é O Meme Que Virou Um Esport. Competitive Shrek Super Slam. Não acredito. Caramba, é da Activision.
Não, tinha várias empresas conhecidas que fazem esses jogos licenciados, sabe?
É, nossa. E cara, que episódio gostosinho, né? Aconchegante de falar. Porque a gente sempre fala de nostalgia. Mas a gente falou assim, que tal a gente liberar um episódio inteiro pra nostalgia, né?
Não, e até a gente, antes de gravar, a gente pensou assim, bora fazer tantos minutos pra cada um, não sei o quê. Cara, foda-se, a gente só foi falando, sabe?
É, teve uns que a gente falou demais, uns que a gente mal falou, mas tipo, a gente mencionou muita coisa aqui, sabe? E tipo, a maioria dá pra gente fazer episódio só deles, dá pra voltar aqui, sabe? E se aprofundar muito mais. Principalmente o Shrek Super Slam.
É, eu não diria a maioria, porque tem muita coisa horrível que eu nunca vou assistir de novo. Tipo, uma série da minha
infância. Não, a maioria.
Mas com certeza tem coisas aqui que é possível que role episódio sim.
E antes de terminar aqui, lembrando que semana passada a gente lançou o nosso segundo episódio dessa terceira temporada do Fuga nas Trevas. A gente falou do Extermínio, o filme Semente, né? Pro recomeço cultural de zumbi, em jogos, em séries, em filmes, em quadrinhos, em tudo, né?
Uhum.
E próxima semana, próxima quarta, dia 15 de outubro, tipo, bem no meio do mês, a gente vai falar de um filme de terror, com aspas aqui, dos anos 80.
É, e como a gente fez hoje o programa de nostalgia, até faz um pouco de sentido, porque com certeza muita gente dos anos 80 vai ter nostalgia com esse filme que a gente vai falar no próximo Fuga nas Trevas.
É. E vai continuar assim até o dia 31 de outubro. A gente vai continuar tendo episódios extras toda quarta-feira. E no dia 31 vai ter o season finale. A gente vai falar de um dos filmes mais clássicos de terror.
Pois é. E é isso. Falamos aqui, muita nostalgia, vários temas, várias recomendações, por que não, né? E é isso. Obrigado por ouvirem e tchau.